Meu caro ouvinte da CBN, nosso assunto agora são as empresas aéreas. A gente sabe a redução dos voos que nós tivemos na malha aérea brasileira. Isso teve consequências, é claro que teve, principalmente para todos os brasileiros que precisam desses serviços, para as empresas aéreas também. Mas qual é o grau de crise, qual é o grau de prejuízo que as empresas tiveram com essa paralisação? Como elas estão lidando nesse período de recuo dos voos, mas também continuando com trabalhos essenciais? E o futuro? Para falar sobre estes temas, eu tenho aqui comigo o presidente da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Eu converso agora com o senhor Eduardo Sanovix. Senhor Eduardo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer falar com você e com todos os ouvintes aí em Maringá.
Como é que está a situação das empresas aéreas hoje? Quantos por cento de voos foram reduzidos? E como é que as empresas estão encarando esse período?
Nós hoje estamos voando com aproximadamente 8,5% da malha normal, com a malha normal operando há pouco mais de um mês atrás, com a crise instalada, nós estávamos com uma perda de aproximadamente 45 milhões de reais diários em toda a malha, porque a demanda para voos domésticos caiu pouco mais de 90%, e a demanda internacional caiu a zero. A aviação internacional está praticamente extinta nesses meses.
E agora, como é que a situação fica?
Nós estamos, nesse momento, voando para todas as capitais, para as 26 capitais do Distrito Federal, para mais 19 cidades consideradas cidades-chave. Agora, ao longo do mês de maio, iremos aumentar mais um pouco esses voos, mas não temos perspectiva de regresso à malha normal no curto e nem no médio prazo, o que significa que, por enquanto, nós consideramos seguir fazendo o que é essencial, principalmente pelo transporte de carga por via aérea, destacadamente remédios e produtos de alta tecnologia, mas vamos precisar analisar com muita calma o cenário da crise de saúde para tomar os passos seguintes.
Algumas empresas aéreas internacionais já anunciam, inclusive, a demissão de milhares de pessoas, de colaboradores. E a situação das empresas aéreas brasileiras é a mesma? Como é que as empresas vão conseguir se refazer com essa crise?
A situação é tão grave quanto. Nós, no momento, não fizemos demissões, nós agimos noutro sentido. Fizemos um conjunto muito grande de acordos por meio dos sindicatos, tanto de aeronautas como de aeroviários. Aeronautas são os tripulantes, aeroviários são aqueles que trabalham em terra. E uma parte grande dos trabalhadores está em licença não remunerada, uma parte também enorme está com redução de salários e jornadas, e com isso a gente está conseguindo atravessar esse deserto de receita, que praticamente não há ingresso de recurso nas empresas, e até agosto, setembro, a situação vai ficar desse jeito. O que vai acontecer no último trimestre do ano está diretamente relacionado a como vai ser a nossa situação. Nós construímos um conjunto de medidas, 29 medidas mais precisamente, para enfrentamento da crise. Uma parte dessas medidas de caráter interno, entre elas essa que eu te mencionei agora, da revisão dos contratos, portanto, não fizemos demissões, isso é uma boa notícia até o momento. Um segundo pacote ligado à regulação e infraestrutura, por exemplo, estacionar as aeronaves, quase 90% da frota está parada, estacionar aeronaves nos pátios militares da aeronáutica. E um terceiro conjunto, que são medidas econômicas, por exemplo, uma demanda de linha de crédito junto ao BNDES ou a demanda para liberar o fundo de garantia para todos os nossos colaboradores. Estas medidas ainda não viraram fato, esse terceiro pacote. Ainda segue em debate, em discussão com o governo federal, com o Ministério da Economia. O resultado que vai acontecer no fim do ano está diretamente ligado ao quanto essas medidas podem virar fato ou não.
Agora, quando se fala de empresas aéreas, a gente fala do custo de uma empresa aérea, a gente tem, como o senhor mesmo colocou, 90% das aeronaves praticamente no chão. Isso tem um custo de manutenção. E depois, com a retomada, tem a coisa da confiabilidade, da gente querer voltar a voar de avião. Tem aquela questão de que o avião é um espaço fechado, muita gente perto um do outro. Como é que as empresas pretendem encarar isso?
Brilhante pergunta. Os consumidores, muitas vezes, não sabem, porque, ironicamente, até 4, 5 meses atrás, nós nunca fizemos propaganda disso. Mas o ar a bordo de um avião é um ar mais limpo, muitas vezes, do que num escritório, numa fábrica ou num shopping center. Por quê? Porque o avião tem aqueles filtros, a gente chama filtros EPA, que renovam todo o ar a bordo a cada 3 minutos. Então, dentro do avião, você está num ambiente muito seguro. O ar é esterilizado completamente a cada 3 minutos, porque ele é todo renovado. Além disso, nós estamos discutindo desde a semana passada um conjunto de protocolos sanitários, porque nós teremos que rever todo o hábito de voar. Provavelmente as pessoas vão entrar, desde que entrem no aeroporto, vão estar de máscara, nós vamos ter que fazer aferição de temperatura, vamos ter que ter uns tapetes para que as pessoas limpem o pé, a área pós raio-x vai ter que ser toda segura, vamos ter que ter distanciamento em fila, vamos ter que rever o serviço de bordo, uma série de medidas vão ser anunciadas. E essas medidas não são individuais, são medidas que têm que valer do Rio Grande do Sul até Macapá, em todo o Brasil da mesma forma, para todas as empresas, e ainda estarem alinhadas internacionalmente, a fim de que um passageiro que embarque no Brasil, daqui a algum tempo, possa desembarcar em Madrid e a autoridade sanitária em Madrid considerar que ele passou pelos procedimentos adequados aqui.
Ou significa também que os poderes públicos municipais, né, nacionais, vão ter que criar medidas para os aeroportos se adequarem também a esse tipo de trabalho junto com as empresas. Porque não vai adiantar as empresas fazerem isso se os aeroportos não tiverem infraestrutura para isso também.
Não, os aeroportos estão participando desse debate e, na realidade, não são os governos municipais ou regionais que definem isso. Quem define isso é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que regula toda a aviação, tanto aeroportos como companhias aéreas. Então, neste debate, estão participando todas as empresas aéreas, todos os aeroportos e as empresas responsáveis por eles, tanto a Infraero, que é estatal, como as concessionárias privadas, assim como o que a gente chama de cadeia produtiva mais direta nossa, que nós chamamos de exatas, são as empresas auxiliares de serviços aéreos, as que operam ao redor dos aviões, ou dentro dos aeroportos.
Quando a gente falar de retomada dos voos e a volta dos voos, você falou que não há nenhuma perspectiva de curto, médio prazo, né? As empresas que estão atuando hoje, a gente vê, por exemplo, as lojas, vamos pensar, vamos fazer um paralelo dos setores, tem empresas que não vão conseguir suportar essa crise. No setor aéreo é a mesma coisa? A gente vai ter uma redução de empresas que atuam no mercado hoje?
No Brasil, a princípio, não. Vamos nos lembrar que quando começa uma crise nova e muito grave, a gente sempre acaba esquecendo da crise anterior. Mas há menos de um ano atrás, nós lamentávamos a quebra da Avianca, se os nossos ouvintes lembrarem, em abril, maio do ano passado. Então, as três empresas que hoje atuam no mercado brasileiro, Gol, Azul e Latam, chegam nesta crise, um ano depois, mais fortes do que estavam antes. É claro que agora estamos passando por uma lipoaspiração, né? O grau de drenagem de caixa é brutal. Quando essa crise se instala, agora ele é bem menor por conta das medidas que nós adotamos e esperamos que o governo federal, por meio do Ministério da Economia, dos bancos, enfim, equacione uma linha de crédito, a exemplo do que fizeram o governo americano, o governo francês, o governo alemão e assim vai. Quão fortes nós vamos estar ao final da crise está diretamente vinculado a esse processo. Mas as empresas brasileiras, eu até o momento posso garantir, todos os dados são de que nós vamos sobreviver. Se com musculatura ou frágeis, depende de como o país vai reagir. No exterior, a nível internacional, isto já não é verdade. várias empresas já anunciaram que correm risco, que estão sob risco, e algumas talvez não sobrevivam.
Eduardo, uma última questão é o seguinte: o custo operacional de uma empresa aérea não é barato. A querosene de aviação, a gente sabe, tem um custo, um peso muito grande no custo das passagens. A gente tem um petróleo que caiu de preço, né? O ambiente do dólar também mudou bastante. O quanto isso afeta as empresas aéreas? O quanto isso vai ser positivo para a retomada delas? Existem negociações com o governo para uma tentativa de redução, por exemplo, de custos, de tarifas, impostos, para facilitar o retorno da empresa aérea a um patamar, ou pelo menos próximo do que era?
O nosso principal componente de custo é o dólar, né? Vocês... Imagine o seguinte: um terço do custo de uma passagem, um terço do custo das empresas é o querosene de aviação no Brasil, enquanto no mundo isso é mais ou menos 20%. A diferença está na existência no Brasil de um imposto que é único aqui, não tem nenhum lugar do planeta, que é o ICMS sobre o querosene. Isso joga o nosso preço lá para cima. O segundo custo que nós temos mais importante é o custo do leasing, é o aluguel das aeronaves. As aeronaves são todas chegadas por leasing, e estes dois custos são cobrados em dólar. Ou seja, 50, 51% do custo de uma empresa aérea é dolarizado, não importa se ela voa só no Brasil ou se ela voa internacionalmente. Este câmbio, em janeiro, era de R$ 4,00, agora bateu quase R$ 5,70. Ou seja, o câmbio subiu 40% no Brasil nesse período, é o país do mundo em que esse custo mais subiu, e isso afeta diretamente nossa capacidade de recuperação, porque, por exemplo, toda a queda do custo do petróleo foi comida no Brasil pela subida do câmbio, que é gerada não só pelos fatores da crise ou pelo fator econômico, mas também por um ambiente político muito instável. Tudo isso vai pesar na hora de fazer a retomada, não é? Mas ainda é um pouco cedo para afirmar para que lado vão essas variáveis. Ninguém ainda consegue afirmar se daqui a 2 meses o câmbio vai estar como está, vai estar mais alto ou está mais baixo, porque todas as variáveis ao redor dessa definição ainda são muito instáveis.
Eduardo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN e por nos atender.
Eu é que agradeço, muita sorte a todos, e lembre-se, nós gostamos muito de que todos viajem, mas nesse momento o que nós gostamos mais é que todos fiquem em casa, cuidem de si, de suas famílias, de seus colaboradores, e vão procurar ficar fortes e resilientes, porque essa crise tem sinais de que não vai passar rápido e não vai ser fácil. Muito obrigado aí pelo convite, pela audiência, e é um prazer voltar a falar com os colegas do Paraná.
Conversei com o Eduardo Sanovix, ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Ele deu aí um panorama de como as empresas estão enfrentando essa crise da pandemia, números expressivos de redução de voos, praticamente 90% da frota está hoje em terra. Não existe praticamente, segundo o Eduardo, os voos internacionais. Maringá ainda é privilegiada, tem um voo por semana nesse contexto que ele desenhou, e ao mesmo tempo a expectativa de um retorno. As empresas aéreas no Brasil estão tomando medidas para continuarem sobrevivendo, mesmo em meio à pandemia.